Saudações, amigos e camaradas da Nova Resistência que acompanham aqui o nosso canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Observatório Multipolar. Hoje um episódio muito especial, com a presença de alguém muito especial aqui conosco, que é o embaixador da Rússia na missão diplomática nas Nações Unidas, que é o Dmitry Polyansky, que estará tratando hoje conosco aqui sobre temas relativos à operação militar especial russa na Ucrânia e também como que esses temas se refletem na comunidade diplomática internacional e outros temas também referentes à sua missão, ao seu trabalho nas Nações Unidas. Hoje também contamos aqui com a presença do Leiróis, que também irá compartilhar junto comigo a apresentação desse programa, realizando as perguntas, e o Pompeu aqui, como vocês também conhecem, sempre faz o trabalho de tradução simultânea para estar também trazendo acessibilidade a todos aqui, que todos possam de fato acompanhar e entender aquilo que é a mensagem que nós queremos trazer aqui. Antes de começarmos, eu só pedir rapidamente para todos que nos assistem se inscrever aqui no nosso canal, se inscrever nas páginas parceiras, todas vão estar descritas aqui no vídeo, e também considerar um Pix para a Nova Resistência. Mr. Ambassador, welcome to our channel. It's a great honor to be able to interview you and listen to your experience today. How are you, Mr. Ambassador? Be very welcome.
Thank you very much, and thank you all. And I would like, first of all, to welcome all those who are watching your program in Brazil. This is a very friendly country to us. I receive a lot of messages of support and understanding from ordinary Brazilians who are really watching what's going on right now around and in Ukraine. And that's why I think that my participation today will give them a clue of what is our position, our approaches, and what is really happening on the ground.
Perfeito. E eu vou passar agora a palavra para o Leiróis. Na verdade, o Maurício, né, Maurício? Por favor, passa.
Pode deixar que eu faça.
Tudo bem. Vou passar a palavra agora para o Leiróis, que ele vai conduzir aqui o início dos nossos debates também. E também agradecer a presença do Leiróis. Leiróis, seja muito bem-vindo aqui, mais um programa conosco.
Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Então, o embaixador deixou claro a amizade que é entre nossos países, as mensagens de apoio que ele recebeu de diversos brasileiros. E nisso, ele está muito contente de estar aqui conosco hoje e espera que a sua contribuição permitir que mais brasileiros entendam a situação na Ucrânia. E é justamente isso que eu vou perguntar a ele agora. Nossa primeira pergunta: qual é a avaliação da Rússia sobre o primeiro ano, o aniversário da Operação Militar Especial na Ucrânia? So, Mr. Dmitry, thank you once again for this incredible opportunity. It's a major honor and pleasure for us to receive you here. So our first question is about the special military operation first year anniversary. So what's the Russian government's assessment of this operation after 1 year?
Okay, so I'll speak in rather short segments for interpreter to make interpretation, as far as I understand. That would be the best way, yeah? Not to lose anything from my words. Okay. So indeed, on the 24th of February this year, we marked the first anniversary of our special military operation. It's not a war against Ukraine, it's a special military operation against the Kyiv regime, which is supported by Western countries. De facto, during this 1 year, the conflict has turned out to be a proxy war of NATO in Ukraine against Russia until the last Ukrainian. That changed the whole nature of the conflict. So a year ago, when the special military operation started, we wanted to stop, first and foremost, to stop the war in Donbas, which was ongoing from 2014, with children and women dying and with constant shelling. So that was the primary goal of our special military operation. Operation continues because this goal is not achieved, and it's not achieved because of the whole NATO mobilizing their resources against Russia, supplying weapons to Ukraine. Ukraine has in fact depleted several armies during this conflict. There was a chance to achieve peaceful settlement with the implementation of the goals of our special military operation in peaceful way in March and April. But Western countries intervened and didn't allow Zelensky to agree on peace terms, which he himself has proposed to Russia. That's why the operation continues. And I would say that we have repeatedly said that we would be ready to implement the goals of our special military operation in peaceful way through negotiations, but through meaningful negotiations, not through ultimatums. Otherwise, we don't have any other possibility but to continue to act militarily and to implement the goals through military way. And there are two main, I would say, goals. First and foremost, it's the to put an end to the war against Donbas by Ukraine, and secondly, to ensure that there is no more danger, no more threat coming from Ukrainian soil to Russia, and that the nature of this country, which is de facto today anti-Russia, that the nature of this country is changed to a normal, neighborly, friendly neighbor who would be ready to develop relations with Russia as any other normal country.
O embaixador, ele explicou as razões do conflito, explicou por que ainda está acontecendo. Ele primeiramente falou que 24 de fevereiro começou a operação especial e já faz um ano que ela começou. Ele também especificou que não é uma guerra contra a Ucrânia. Não é uma guerra, mas sim uma operação especial contra um regime, o regime de Kiev, que é apoiado pelo Ocidente. Inicialmente, esse conflito ainda é um conflito proxy do Ocidente contra a Rússia. A OTAN está usando a Ucrânia como proxy contra a Rússia. E, inicialmente, o conflito que era entre Rússia e Ucrânia simplesmente mudou. A natureza do conflito mudou. Porque um ano atrás, quando começou, era para proteger a população de Donbass, dos massacres, da morte de civis, de crianças, tudo que acontecia e ainda acontece. Porém, esse objetivo não foi alcançado, e não foi alcançado porque a OTAN interveio nas propostas de paz que a Rússia fez à Ucrânia. A Rússia fez uma proposta de paz para a Ucrânia, e a Ucrânia rejeitou. Então, assim, não resta qualquer outra alternativa a não ser os meios militares. E a Rússia está ainda aberta a aceitar pacificamente o fim do conflito, diplomaticamente encerrar o conflito, porém precisa encerrar de forma pacificamente, diplomaticamente, porém de verdade, não como foi o acordo de Minsk, que fizeram acordo e continuaram o massacre contra os civis. Precisa acabar, que os acordos sejam cumpridos, e se não for cumprido, a ação militar é o único meio para acabar isso. E a Rússia também desejou, o embaixador falou que deseja que a Ucrânia vire um país vizinho amigável, que tenha relações com a Rússia como qualquer outro país tem. Mas para isso, precisa um fim do conflito, seja diplomaticamente ou militarmente.
Leroy, thank you.
No, thank you, Mr. Polinski. Tasso.
É, perfeito, eu acho que ele ficou claro, né, na apresentação dele, de que tudo aquilo que nós vemos trabalhando aqui há muito tempo, né, se confirma na percepção do governo russo, né? E nesse sentido, para a gente encaminhar para a próxima pergunta, nós vimos, inclusive, na nossa avaliação que fizemos sobre um ano da operação militar, de que a maioria dos países, a gente até colocou um mapa aqui para todos vocês, a maioria dos países no mundo, quando você pega a proporção populacional, não tem aderido às sanções contra a Rússia, não tem votado contra a Rússia nas Nações Unidas. E é nesse sentido que eu vou perguntar para o embaixador, né, como é que ele percebe essa posição da Rússia perante a comunidade internacional, né, no caso, não só a comunidade internacional dos países ocidentais, mas de fato toda a comunidade de nações nesse momento de sanções e boicotes. Mr. Ambassador, as we know, the West has imposed a series of unilateral sanctions against Russia, which has not been adopted by most countries. How do you see Russia's positions before the international community in this moment of this boycotting campaign carried out by the Western powers?
Well, I would say that this boycott campaign is mostly limited to a number of Western countries, to Western bloc. A year ago, when our special military operation started, a lot of countries were a little bit taken aback and disoriented. They didn't understand in detail what was happening, and that's why the Western countries achieved certain successes in adopting decisions by a significant majority condemning Russia and giving a one-sided account of what's really happening in Ukrainian crisis, ignoring its root causes, ignoring the real reasons why we started our special military operation. But from that time on, the situation has changed significantly. Many countries are now under better understanding our reasoning. We feel much more support in the couloirs, and it's harder for Western countries to push for the decisions in General Assembly that they need. Of course, they still use the tactics of hand twisting and blackmailing of independent countries, and a lot of countries succumb to this pressure. But if you look at the decisions that are being adopted, for example, at the latest edition of the 11th special session, you will see that these decisions are extremely watered down, and they lack a lot of anti-Russian, I would say, spices that were very visible during the first days of our first months of our special military operation. So more countries are asking questions right now. More countries understand that the factor of deliveries of continuous deliveries of Western armaments to Ukraine is a factor that is really fanning up the conflict. And they understand that the situation should be analyzed in its complexity, and without tackling the root causes of the conflict, without tackling the nationalistic character of Ukrainian regime, without tackling all the Russian concerns about security architecture in Europe, which we voiced for many years, there will not be long-standing solutions. And for example, the General Assembly didn't agree to support the so-called peace plan by President Zelensky of Ukraine, which in fact is equal to kind of ultimatum to Russia. So the members of the General Assembly understood that this is not a solution, that negotiations should continue. They should, first of all, start to continue. So the Western countries didn't succeed in promoting support for this Ukrainian proposal, and it was a big disappointment in Kyiv, because they really started the whole thing, this special session and this edition of special session, to endorse the peace plan by Zelensky. So this plan, this plot visibly failed.
O embaixador, ele respondeu que as sanções são limitadas a poucos países ocidentais e a maioria dos países do mundo não aderem a esse tipo de sanção, não concordam. A grande massa planetária não se importa com isso. E as sanções inicialmente começaram por causa da Operação Militar Especial e foi mais um ato de desespero. Os países não sabiam o que estava acontecendo, não entenderam o que estava acontecendo, simplesmente condenaram a Rússia, sancionaram, porém... não tiveram nenhum avanço ao sancionar a Rússia, não mudaram a situação, a Rússia não ficou mais fraca, a Rússia não desistiu de sua operação por conta das sanções, então elas simplesmente foram inúteis e nenhum dos países procurou saber o lado da Rússia, procurou saber o outro lado, nunca procurou saber as razões verdadeiras do conflito. Muitas pessoas nem sabiam que rolava um conflito já antes da operação, e porém, desde então, muitos países estão... reduzindo seu apoio à Ucrânia, as populações estão reduzindo seu apoio à Ucrânia, já não estão mais tão satisfeitos com seus governos que apoiam a entrega de armamentos para a Ucrânia. E muitos países que condenam a Rússia ainda não fazem pelos próprios interesses nacionais, não fazem porque eles querem ou porque é vantagem para eles, mas sim porque os Estados Unidos, a OTAN, o Ocidente em geral, chantageia esses países, força eles a adotarem as sanções. Porém, já está virando senso comum, ficando claro que doar armas para a Ucrânia é simplesmente uma forma de prolongar o conflito. Não vai encerrar o conflito doar armas, simplesmente vai continuar. E que devia ser analisado de forma fria isso, e não de forma apaixonada, como os países ocidentais fazem. Porque quanto mais armas, mais longo conflito, mais mortes. E a solução, sim, é abrir negociação, é negociar com a Rússia, conversar, dialogar, porém, enquanto estiver distribuindo armas, enquanto tiver toda essa entrega de armas à Ucrânia, dificilmente isso acontecerá. Porém, só a negociação pode dar um fim a essa situação.
Perfect. We have discussed here that sanctions harm Europa so much more than Russia in this actual situation. Thank you, Mr. Ambassador. Eu vou passar a palavra agora para o Lucas Leirois continuar aqui as nossas perguntas. Leirois, por favor.
Obrigado, Tasso. Então, como os nossos ouvintes já sabem, nós tivemos aqui a honra de receber no nosso canal, em outras ocasiões, pessoas que já estiveram no front, já estiveram no baixo, né, e tiveram a oportunidade de levar o seu testemunho para as instâncias internacionais, denunciando a realidade do front, denunciando o sofrimento do povo do Donbás e as ações provocativas por parte da Ucrânia em atacar civis e manter essa situação catastrófica que vem sendo a situação do povo do Donbás ao longo desses últimos 9 anos. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos, como o Dragan Trifkovic, o Henrique Refoi, são pessoas que estiveram no front como correspondentes de guerra, depois vieram ao nosso canal e também tiveram a chance de ir à ONU, com o convite da delegação russa, explicar suas experiências. E eu vou fazer uma pergunta para ele justamente nesse sentido, de qual tem sido o efeito, né, dessa campanha de conscientização global por parte da Rússia. Mr. Polyansky, we have seen an effort on the part of Russia to bring to the UN the testimony of people who know the real suffering of the Donbas people. We have already interviewed on our channel some of our correspondents who were invited by the Russian delegation to the UN in order to expose their experiences. People such as Dragan Trifkovic and Henrique Refoi and some others. So in this sense, what has been the impact of this effort on the part of Russia? Do you believe that international society has become more aware of the crimes committed by the Ukrainian regime?
It's absolutely obvious that the crimes of Ukrainian regime are known to more and more people in the world, and we make no secret about them. During our intervention in Security Council, we are organizing informal meetings of Security Council. You're absolutely right. We are trying to give the voice to those people. The fact is that it was the consistent and deliberate policy of the West since 2014 to absolutely ignore the people of Donbas, to ignore what was happening to them. They, in fact, denied to them the right to exist, the right to be in world news. At the beginning of the conflict, if we look at what mainstream media were broadcasting, there were some glimpses of truth because people were overwhelmed by this terrible and cruel attack that Ukrainian government committed against its own population in the east of the country. But then, for political reasons, the choice was to sweep this under the carpet, as if nothing was happening. They invented a theory that Russian forces intervened and were present in Donbas, which is a lie, and this was confirmed repeatedly even by the Organization of Security and Cooperation in Europe. They were ignoring the shellings of Ukrainian military, the violation of Minsk agreements, and they were in fact covering up the violation of Ukraine in general of the Minsk agreements. Now we know that this was nothing but a smoke screen for Western countries to arm Ukraine and to prepare it to a war with Russia. We know all this, and Western countries continue this policy of being absolutely blind and deaf to all the all the stories about shellings of Donbas, about tragedy of these people, about the abuse of the right of Russian-speaking population, about attacks on Russian language in Ukraine against Orthodox Church. They pretend that nothing is happening. They pretend that it is all Russian propaganda and lies. But we give the rostrum to people from there, and they tell their stories. And I clearly see that a lot of my colleagues in the UN are deeply moved and deeply impressed by these personal stories that we show. They start to realize that we had absolutely no other choice but to start our special military operation to defend the residents of Donbas and to put an end to this bloody and brutal war, which was absolutely covered up by Western countries and which continues to be covered up by Western countries, which claim that these people simply do not exist, and nothing of what we are telling is true. But most countries of the world and most of those who are reaching out to me privately and personally, they have quite a clear understanding of what's happening there. We are bringing foreign journalists there. It's not a closed region. They see with their own eyes what is happening. They are speaking with people, collecting their personal evidence. But of course, the correspondents of Western mainstream media, they don't go to Donbas. They try to avoid these uncomfortable truths. They just put a blind eye to everything that that people say and that is being disclosed about situation in Donbas and the current policy of Ukrainian regime.
O camarada Leroy fez uma pergunta dizendo que a Rússia tenta encerrar o conflito e diz que nós da Nova Resistência, conversamos com vários especialistas no conflito e perguntou para o embaixador qual foi o impacto das negociações russas que eles fizeram e se os crimes que o regime de Kiev faz foram descobertos, foram revelados. O embaixador respondeu que os crimes do regime de Kiev estão sendo descobertos por mais e mais pessoas a cada dia. E isso não é algo novo para o Conselho de Segurança, isso já é falado há muito tempo, porém, desde 2014, tem sido ignorado, tem sido jogado por debaixo do tapete. O povo de Donbass tem sido ignorado totalmente. Eles têm o seu direito de existir negado, têm a sua língua negada, têm o seu direito de existir negado. Porém, no início do conflito mesmo, quando começou a Operação Militar Especial, os crimes foram... que a Ucrânia cometeu em 2014, foram novamente ignorados. E quando isso aconteceu, sempre aconteceu, a Rússia mandou solicitações para o Conselho de Segurança para serem analisados, porém esses pedidos foram ignorados, simplesmente não deram bola para esse pedido. E eles negam esses pedidos, eles ignoram esses pedidos, simplesmente porque eles precisam continuar armando a Ucrânia. E não é popular, obviamente, continuar armando um regime que mata civis e mata crianças no leste da Ucrânia. Eles precisam de uma narrativa que continue justificando essa doação de armas. Os países ocidentais se fingem de cegos, sempre se fingiram de cegos, sobre os bombardeios em Donbass, sobre as violações civis, e falam que isso é propaganda russa, que isso não acontece na verdade, porém um embaixador russo aqui falou que muitos colegas da ONU dele estão começando a perceber que, de fato, não havia escolha para a Rússia não ser lançar a Operação Militar Especial, porque não havia... solução pacífica para isso, simplesmente eles não estavam dispostos a negociar e passavam um pano para todos esses massacres contra a população civil russa. Porém, cada vez mais e mais, tantos quanto jornalistas estrangeiros participando no próprio conflito, vendo com os próprios olhos, vendo o que a Ucrânia faz no Donbass, e estão ficando cada vez mais popular, mais fato conhecido. A Ucrânia, sim, comete crimes de guerra contra civis e essa foi, na verdade, a razão para o início da Operação Militar Especial. Enquanto isso, a mídia mainstream ignora isso tudo. Simplesmente finge que nada disso acontece.
É muito interessante, eu gostaria de fazer um comentário rápido antes de passar para a próxima pergunta, porque isso diz respeito exatamente ao trabalho que também estamos fazendo aqui numa esfera muito menor. Estamos trazendo pessoas que estiveram no front, trazendo as suas experiências, a sua realidade e mudando a opinião de pessoas comuns que não entendiam antes de conhecer essa realidade, né, o que de fato estava acontecendo na Ucrânia. E tomavam ali uma série de opiniões que eram colocadas em suas cabeças pela mídia hegemônica. De fato, esse é um trabalho importantíssimo de divulgação do que realmente acontece no front e que é importante ressaltar. É uma realidade constante desde 2014. Nós trouxemos já combatentes do Donbass para uma entrevista aqui no nosso canal antes da Operação Militar Especial começar. Então, a nossa experiência é extremamente fundamental para divulgar a realidade sobre o conflito ucraniano. Thank you, Mr. Polianski. Tasso, por favor.
perfeitamente, né, corroborando com tudo aquilo que nós temos discutido e feito a cobertura nesse último ano, né? E partindo um pouco para aquilo que é mais próximo, né, da vida do embaixador no dia a dia, como a gente já mencionou, todos vocês que estão acompanhando sabem, ele é embaixador da Rússia nas Nações Unidas, e o posto das Nações Unidas é um posto diferente, né, um posto especial, porque ele lida com questões muito particulares e muito específicas, principalmente por causa, no caso da Rússia, que é um membro permanente no Conselho de Segurança. E nesse sentido, eu vou perguntar para o embaixador como é que ele entende, né, a posição, né, e o papel das Nações Unidas nesse conflito e também nessa nova ordenação do mundo multipolar que nós aqui temos discutido nos últimos tempos. Mr. Ambassador, most questions about the operation have been debated in the United Nations. How do you evaluate the role of the United Nations in the current scenario of geopolitical transitions toward a multipolar order? Is the organization ready for these transitions, or are institutional reforms is needed?
There is a lot of criticism to the Organization of United Nations in the world, which is sometimes justified, sometimes it comes from some unreasonable expectations, because Organization of the United Nations reflects the world as it is. So the world is not ideal. The world faces now big challenges, and that's why the organization itself faces big challenges, because this organization is a backbone, is a bedrock of international law, of this the current system of international relations. And this system witnesses the very painful transition towards a multipolar world. This is the stage when Western countries, first and foremost United States, is trying to preserve its dominance in the world, its role of world policeman, which nobody charged the United States to be, by all means, by any means. That's why they are ready to invest more and more money in weapons for Ukraine, to make profits for their military corporations and the test ground for their weapons, and also to try to weaken Russia and to avoid this inevitable situation when there will be a multipolar world and when not United States, but several players will play a key role in the conduct of international relations. United Nations understands that this is underway. In fact, multipolarity is one of the principles that is being promoted in the United Nations by Secretary Generals, including, but it's mostly lip service so far, because in the situation when the United States and its allies try to preserve their privileged place in the world, it's hard to speak about multipolarity. So they are trying to promote the concept of rules-based international order. It's not to be confused with the international law, because this rules-based order means that the rules are formulated by a number of countries, and everybody else needs to obey these rules. Of course, this concept is not fitting in the structure of the United Nations and in the basis of the United Nations. A lot of countries understand this, a lot of countries resist, and the West has really hard times in promoting its agenda in the United Nations. So it's a challenging time, and the United Nations should prove that it's really capable of living up to the expectations of the biggest part of the humanity and to fit in this global transformation, which is ongoing. And the proxy war of NATO against Russia in Ukraine is one of the elements of this agony of the West, of this attempt to keep its privileged position. And it goes very painful in the United Nations, but I have the confidence in the United Nations. I think this is a unique dialogue platform, bringing everybody together and giving the opportunity to discuss these things. You know that Russian media sources are being censored in a lot of countries in the world. The population of many countries do not have direct access to Russia Today, to other news sources. They are being immediately labeled as Russian propaganda. But in the United Nations, we have an open platform. Nobody is censoring what we are saying. Nobody is has the right to block Russia from presenting the information that it wants. And it has to explain to people of the world, to population of different countries, of what is really happening right now. So that's why the place of the United Nations, the role of the United Nations is very unique there. And despite all the difficulties, I'm hopeful that this organization will be part of the emerging multipolar world where several important global players will form the international agenda, and where there will be no more dominance of the West, no, where there will be no more exploitation by developed countries of the global South, where there will be real equality among members of international community. So we are looking forward for this world to emerge, and we are doing everything in our power to make this process as seamless as possible.
Nosso camarada Tássio perguntou como ele vê como o papel da ONU na transição para uma ordem, para um mundo multipolar, e se a ONU está pronta ou precisa de mudanças estruturais para que seja possível, para que a ONU continue existindo no mundo multipolar. O embaixador respondeu que há, sim, muitas críticas à ONU, algumas justificadas, outras não, algumas verdadeiras, outras não. E é, sim, um grande desafio para a ONU se encaixar no mundo multipolar, porque há países como os Estados Unidos que tentam manter a todo custo, fazer a todo custo que isso não aconteça, que o mundo unipolar continue existindo, que os Estados Unidos continuem sendo o único país poderoso do mundo que possa ter a decisão para fazer o que quiser, quando quiser. Por isso, cada vez investem mais e mais armas, equipamentos militares e influência ao redor do mundo. E, enquanto isso, eles tentam enfraquecer ao máximo a Rússia. Porém, nada disso adianta, porque o mundo multipolar é inevitável, onde vários players vão participar das relações internacionais, participar de forma relevante, de fato, fazendo as coisas acontecerem. E a comunidade internacional, mais conhecida como o Ocidente, tenta manter esse privilégio, o privilégio deles de serem os únicos do mundo. E ele também falou que a lei internacional não funciona, porque, no final das contas, só essa lei simplesmente... Os indivíduos poderosos, os países fortes, não seguem ela, porque eles não precisam, eles são maior que isso. Porém, vivemos num tempo desafiador, onde é necessário que a maior parte da população mundial que quer, deseja, anseia por uma maior representação nas relações internacionais, e que isso é inevitável. As pessoas, a maior parte do mundo, vai ter sim essa representação na transição para um mundo multipolar. O conflito da Ucrânia é simplesmente a agonia do Ocidente. O Ocidente já desesperado, sem saber o que fazer, tentando manter o seu privilégio, manter a sua ordem unipolar. E ele também falou que é possível, né? A melhor forma de um mundo multipolar é onde todos os países, todos os povos, para discutir e ter mais representação global. E há muitas acusações que falam que isso é causado, que as pessoas querem isso, que os países buscam o mundo multipolar por causa da mídia russa, da doutrinação russa. Porém, isso não é verdade. A maioria dos povos do mundo não tem acesso à mídia russa, não tem acesso à propaganda russa, então não faz o menor sentido acusar a Rússia de estar por trás de qualquer anseio popular em qualquer país do mundo por um mundo multipolar. É simplesmente o desejo nato e o fim do mundo unipolar que causa isso. Os povos querem ser livres, de verdade. A ONU, sim, pode ser parte do mundo multipolar, onde vários players, vários polos participam, porém isso precisa acontecer depois que o norte global pare de explorar o sul global. Isso aí é um requisito básico do mundo multipolar, onde os países do norte e países ricos não vão mais explorar o sul global. Inclusive, o Brasil faz parte. E a Rússia faz tudo ao seu alcance em alcançar seu objetivo, de alcançar o mundo multipolar.
Perfeito. Thank you, Mr. Ambassador. Essa posição dele é muito clara para nós que estamos discutindo isso há algum tempo aqui, porque a gente sabe que as organizações internacionais vão ter que se adaptar à realidade multipolar que se impõe, né? e as Nações Unidas, obviamente, não estaria fora disso. O que nós discutimos sempre é qual a posição dos países. O Brasil é um exemplo que a gente discute aqui, de que ele demanda um assento, uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, mas ele nos coloca na maneira como uma potência, né, da maneira devida, para demandar essa presença ali. Mas nós sabemos que isso terá que ocorrer, né? De uma forma ou de outra, essa nova ordem multipolar vai impor às organizações internacionais um novo diâmetro, né? Eu vou passar agora aqui a palavra para o Leiróis, para fazer, pedir as considerações também do nosso do embaixador e também fazer as considerações dele. Leiróis, por favor.
Obrigado, Tácito. Eu gostaria de enaltecer novamente o trabalho do Nova Resistência, o trabalho do nosso canal, incrível em trazer entrevistas exclusivas que vocês não vão encontrar em nenhum outro canal do Brasil, né, trazendo em primeira mão notícias e opiniões de grandes experts, de grandes analistas, de grandes oficiais de Estado, que é o mais importante que nós temos feito ultimamente. Então, muito obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no nosso canal, nossos canais parceiros, e eu gostaria de pedir a nossa mensagem final, como eu sempre peço para o embaixador Dmitry. Mr. Polyansky, thank you once again for this opportunity. We'd like to emphasize that Nova Resistência, our organization, has been since 2014, since the coup in Ukraine, working to make people aware of the situation there. We have already sent people to Donbas. We have bring people to our channel that have been on the front. And so that's an important role. And I'm very honored to receive you here. So could you please send a final message for our Brazilian public?
Well, I want once again to thank Brazilian public for the support. I feel it. Again, I receive many direct messages, many messages of support. I'm absolutely sure that your country is also interested in multipolar world, and it will be one of the important pillars of this world. And together with Brazil, together with other countries, together with BRICS countries, first and foremost, we will be able to build this absolutely new, fair system of international relations that would be beneficial for the whole population of the world, and not only for the so-called golden billion of people living in the United States and other developed countries. So I think that we are on the right way, and we feel your support. Please try not to listen to the fairy tales of Western mass media that are presenting more and more lies about my country. And we will be doing our best to debunk these lies and to speak directly to you and to other residents of other countries of the world. And the truth will prevail, and the victory will be ours. Muito obrigado.
Спасибо большое.
O camarada Leiróis falou que a Nova Resistência mandou pessoas para o Donbass, mandou para a linha de frente, e pediu para o embaixador a mensagem final. O embaixador respondeu dizendo que ele agradece muito o apoio do povo brasileiro. Ele está certo, tem certeza que os brasileiros também querem um mundo multipolar, onde o Brasil e outros países também participarão na ordem multipolar. E o mundo multipolar simplesmente é benéfico para todos os povos do mundo e não simplesmente para o Norte Rico, mas especificamente o Ocidente, Estados Unidos, os países da Europa Ocidental. Também ele disse que estamos no caminho certo e agradeço novamente pelo apoio e pediu para que não ouçamos os contos de fadas, não ouçamos as mentiras da mídia ocidental, que cada dia mente mais e mais, cada vez mais descaradamente, e finalizou dizendo que a vitória será nossa.
Thank you. I'd like to thank you, Mr. Ambassador, for the excellent explanation today to our Brazilian listeners. Thank you for giving some of your time to our work. Thank you very much. Спасибо.
Thank you very much. All the best to you. Bye.
Excelente entrevista aqui no dia de hoje, o embaixador acabou de sair aqui, vamos fazer só alguns pequenos comentários, vou passar primeiro aqui para o Leiróis. Leiróis, o que você achou dessa nossa entrevista? Que é uma entrevista muito especial, né? Acredito que é uma entrevista exclusiva, né? Em língua portuguesa, principalmente, e talvez aqui no Brasil, né? Alguém muito requisitado, né? Se você procura o nome dele aí no Google, em algum lugar, você vai ver que sempre ele é um dos responsáveis pela representação da Rússia nas Nações Unidas, na mesa do Conselho de Segurança, que está sempre lá presente. Então, alguém, eu diria que um dos diplomatas, né, talvez, se não o mais importante, junto com o embaixador principal nas Nações Unidas, do corpo diplomático russo no mundo. Né? O que você achou das explicações dele para conosco? Né? Você acha que ela contribui em relação a... ela está em sinergia com tudo aquilo que a gente discutiu nesse último ano e nesse nosso capítulo da semana passada de recapitulação aí da Operação Especial? O que você achou?
Sem a menor dúvida. É uma sinfonia de opiniões aqui muito, muito marcante desde que o Observatório Multipolar foi iniciado. As nossas opiniões como analistas aqui do Brasil são corroboradas pelas experiências daqueles que estiveram e estão no front, porque entrevistamos não apenas gente que foi para o front, como gente que está lá até agora, né? E também por oficiais de Estado que estão lidando diretamente com essa questão, não apenas do lado russo, também entrevistamos oficiais de Estado americanos, né? Porque todos aqueles que têm boa vontade de analisar a situação, convergirão na opinião de que a Ucrânia é, de fato, um regime neonazista proxy da OTAN, programado para fazer guerra contra a Rússia, que há 9 anos vem genocidando o povo de língua russa na região do Donbás, e que não houve nenhuma outra alternativa para o governo russo, senão iniciar e prolongar a Operação Militar Especial. Porque, como o embaixador bem falou, ela poderia ter terminado no começo, se os planos de paz expostos pela Rússia, tivessem sido aceitos pela Ucrânia, coisa que nunca foram. E a gente já ressaltou várias vezes, né, sobre as denúncias de que havia, por parte da Ucrânia, especificamente do governo ucraniano, uma tentativa ali de negociar, né, algum mínimo de disposição em negociar a paz. E que a visita de Boris Johnson a Kiev, lá no começo da operação, teve justamente este objetivo, de dissuadi-lo a não negociar com a Rússia. Então, está mais do que claro que a Ucrânia não é um país soberano, que a Ucrânia é um Estado que age por si, mas um regime proxy que tem como objetivo levar a cabo uma guerra em nome dos interesses americanos, em nome dos interesses da OTAN. E essa guerra vai se prolongar, vai continuar existindo, enquanto houver uma disposição do governo americano e de seus aliados em atrasar a oficialização do nascimento do mundo multipolar. Porque sabemos que, na prática, esse mundo multipolar já existe. Esse mundo multipolar é uma realidade. E as organizações internacionais vão, aos poucos, se adequando a essa nova realidade. E, bom, depende por parte das potências ocidentais aceitar isso. Enquanto elas continuarem negando essa realidade, continuarão lutando para tentar salvar uma ordem multipolar americana que já não é mais vigente. Então, eu gostaria de sempre faço esse pedido final, né, para que reflitam sobre a importância do trabalho que tem sido feito aqui no canal. Vocês não vão encontrar nenhum outro canal de língua portuguesa que tenha recebido um embaixador da Rússia, não. Vocês vão encontrar o Zelensky na Globo. Né? O Zelensky dando entrevista para a Globo, de fato. Né? Agora, um oficial de Estado russo expondo o ponto de vista russo, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Só aqui. Então, entendam a importância desse trabalho que nós temos feito, nós temos desempenhado, e nos apoiem, porque sem o nosso trabalho, a desinformação, né, o povo brasileiro, desculpe, ficará vulnerável a uma desinformação muito maior do que já está. É preciso ter uma voz aqui dizendo que há um outro caminho, há um outro lado que precisa ser ouvido.
Perfeito, Leroy. Acho que o que você falou é perfeito, porque a concepção geral da sociedade civil brasileira pautada nesses meios de comunicação tem uma concepção catastrófica a respeito do que está acontecendo no mundo. Né? O Brasil está alheio à realidade do que ocorre no mundo nesse momento. A gente está completamente fora do entendimento. O embaixador aqui ele deixou claro durante a entrevista, até pelo linguajar, a gente tinha um costume, pelo menos uma década atrás, 2 décadas, de você ver observar os corpos diplomáticos, embaixadores, diplomatas, com uma linguagem muito mais, digamos aqui, neutra. Agora você vê, eu pelo menos observei, não sei se você viu da mesma forma, Leroy, que o corpo diplomático russo perdeu o medo de fato, utilizar certas palavras, como construção de um novo mundo, o estabelecimento de uma nova ordem, né? Isso deixa claro o momento que o mundo vive, né? Porque não há mais como voltar atrás. Não há como você imaginar que do que está acontecendo agora na Ucrânia, o mundo voltará a ser o que era antes, né? É um momento estanque, né? Existem esses momentos na história, e esse momento atual nos demonstra isso, e a fala do embaixador perfeitamente corrobora com isso, né? De que organizações como as Nações Unidas vão ter que se adaptar à nova realidade de mundo. E eu até me lembro um post que o Leroy fez ontem no Telegram, e aproveito para convidar todos os camaradas a seguir, né? Que ele mencionou a respeito ele comentou que alguém tinha dito que os Estados Unidos, o Reino Unido, a França tinha respeitado as Nações Unidas, né? Por aceitar o veto da Rússia, né? E foi como o próprio Leroy falou, não é respeito, né? É dissuasão. É poderio bélico e militar que faz com que um país como a Rússia, que se preparou para se defender e está se defendendo, tenha. Então não há escolha para o Ocidente em aceitar ou não aquilo que é deliberado no Conselho de Segurança da ONU, em que a Rússia tem poder de veto. É uma questão de poder. Ou ele aceita, ou ele entra em uma catástrofe, uma hecatombe nuclear. Então é importante que nós, como brasileiros, é importante entendermos o local, as peças no tabuleiro da história. E o que o Brasil tem feito atualmente na sua política externa não entende como essas peças e como esse tabuleiro está disposto, né? Parece aquilo que a gente discutiu semana passada, essa ideia do governo brasileiro e achar que vai na China, dissuadir o presidente chinês para poder ir contra... É um desconhecimento, né? Eu acho que deveríamos pegar aqui todos os episódios do Observatório Multipolar do último ano, colocar num DVD e mandar lá para o Itamaraty para eles assistirem, porque não é possível que se tenha um entendimento tão fraco, né? tão superficial do que está acontecendo no mundo. E eu acho que essa é a conclusão que a gente tira quando entrevista o embaixador aqui, porque dá a impressão que os órgãos diplomáticos brasileiros e midiáticos não têm interesse. E, de fato, não é só impressão, eles não têm interesse. Eles estão dispostos apenas a entender a retórica, né, a entender a história contada pelo Ocidente. E aquilo, né? Conclusão, a nossa primeira pergunta foi, né, qual que é o entendimento da Rússia sobre a operação? E a gente sabe que o entendimento e a avaliação também é um instrumento de poder para poder convencer as pessoas, convencer os estados a tomarem certas posições. O Brasil parece que foi convencido da retórica ocidental de que a Ucrânia está vencendo. Ligam a Globo News da vida, tá lá, daqui a pouco Kiev está marchando em Moscou. E parece que o Brasil aceitou, ele está acreditando nisso, então ele pensou...
Segundo a OTAN News, a Rússia está lutando com paz do século XIX. Né? E é importante notar que isso não é loucura da Globo só, né? Isso é uma loucura da mídia ocidental. Isso tem matéria disso em todas as línguas. Você joga ali no Google, isso de fato é narrativa ocidental. A Rússia não apenas está perdendo, como está sem armas, está lutando com, né, com instrumentos agrícolas aí de dois séculos.
Os russos estão fugindo, né? Tá um negócio. Na mídia ocidental é isso.
E essa narrativa que querem que a gente adote, a gente tem que engolir isso abertamente, é a única narrativa oficial, temos que aceitar e acabou. Então, o trabalho da mídia alternativa vai se tornando cada vez, ele já é necessário por si mesmo, porque é preciso ouvir todos os lados em qualquer situação. Agora ele vai se tornando cada vez mais necessário à medida que a narrativa oficial se torna cada vez mais idiota, cada vez mais imbecil, cada vez mais impossível de ser levado a sério. Se vocês querem saber qual é a realidade do front, se a Rússia está lutando com pá, né, vocês podem desembarcar no Donbass e assistir o que está acontecendo. Vamos ver a Rússia lutando com pá, se é isso que vocês acham que é a realidade. Né? Então, bom... Se vocês agora conseguem entender a importância do trabalho da mídia alternativa, por favor, apoiem o nosso canal, porque nós somos a única mídia alternativa capaz de trazer um embaixador da Rússia nas Nações Unidas, né, para falar aqui em um videocast brasileiro. Eu gostaria também de ressaltar aqui a mensagem emitida aqui pela Catarina Leiroz, que por acaso é minha esposa, mandou aqui no chat, que... A entrevista já aconteceu, o embaixador esteve aqui ao longo, acho que, de 35 minutos, e após a lista de perguntas, ele se retirou. Para quem acompanhou a entrevista, viu que ele fez a entrevista diretamente da sede das Nações Unidas, com o, né, com o painel ali da ONU atrás dele, então tirou um tempinho ali do seu plantão para falar conosco, denotando a importância do nosso trabalho. Que é levada a sério pelas nossas contrapartes, pelos nossos convidados. E, bom, obviamente são pessoas com tempo muito limitado, né, e agradecemos muitíssimo a disposição dele em disponibilizar esses minutinhos para falar conosco. Vamos encaminhando aqui para o encerramento desse grande marco histórico, né, para a mídia alternativa no Brasil. Esse é um marco histórico e no futuro continuará sendo lembrado. Tássio, por favor, contigo.
Perfeito, né? Nosso agradecimento vai tanto para o embaixador, quanto para a missão diplomática, quanto para para a missão de relações exteriores da Rússia, né? Porque, obviamente, toda ação que um diplomata, embaixador faz é corroborada e aceita, né? Pela missão diplomática que eu envia, né? Então, aquilo é muito importante, né? Se ele esteve aqui é porque eles confiam também no nosso trabalho, eles observam, né? Não é de um dia para o outro. Você não manda uma mensagem para um embaixador tão importante e ele simplesmente chega aqui do nada, né? É uma troca de confiança, né? É um monitoramento de fato de que nós estamos fazendo um trabalho correto, um trabalho que busca que é verdade. Então, esse
nós já trouxemos em outra ocasião uma diplomata da Federação Russa aqui para o nosso canal, a
cônsul, né?
Cônsul da Rússia em Minas Gerais, Carolina Bernardes, e também já trouxemos o embaixador da República de Belarus aqui para o nosso canal, Sergei Lukashevich, que já esteve aqui conosco no ano passado. Então, nós temos esse meio de inserção aí no debate diplomático, que é muito importante. A mídia, em geral, não leva em conta o debate diplomático. Né? Leva em conta as narrativas que são produzidas pela propaganda, pelos setores de propaganda dos estados.
No caso, o embaixador nem deveria aceitar um convite, se, por exemplo, a Globo News fizesse, ele provavelmente nem aceitaria, porque ele sabe onde ele estaria, né? Não teria sentido.
Exatamente.
Né?
Exatamente. E, nesse sentido, falando aqui do nosso trabalho de diálogo com a diplomacia, eu anuncio que amanhã, aqui, às 10 horas da manhã, teremos uma nova live com um diplomata. Dessa vez, um diplomata brasileiro, uma live de peso, e espero que todos estejam aqui conosco. Daqui a algumas horas, vamos revelar o mistério. Então, estejam atentos às nossas redes sociais.
Perfeito, obrigado novamente, Leroy. Então, como eu falei, agradecendo todo mundo, ao embaixador que esteve aqui, a todo mundo que comentou. Hoje não era uma entrevista que era possível pegarmos as perguntas do chat, porque, como o próprio Leroy mencionou, né, nós estamos em dia de semana, em horário de expediente. Ele está vindo direto de Nova York falando conosco, da sede das Nações Unidas. Então, você imagina que ele é alguém com uma agenda muito cheia, mas reservou um tempo aqui para nós. Então, não seria possível replicarmos as perguntas aqui do chat, mas acredito que nós fizemos um trabalho de juntar todas aquelas perguntas e dúvidas que nós temos observado durante as últimas lives, e acredito que ele conseguiu responder de maneira clara e objetiva, né? Como o próprio Leroy falou, em sinfonia com tudo aquilo que a gente discutiu aí no nosso último ano. Então, de qualquer maneira, agradecendo a todos que mandaram as perguntas aqui para nós, agradecer também ao Leroy, agradecer ao Pompeu aqui, que também fez a nossa tradução. Eu vou passar a palavra para o Pompeu para fazer a despedida dele, porque eu tenho esse costume de passar sempre para todo mundo que participa. Pompeu, muito obrigado pela tradução.
Só queria agradecer a oportunidade mesmo, a honra de poder traduzir. Só isso mesmo, não tem muito a falar, não.
Agradecer novamente ao Leroy. Leroy, muito obrigado pela participação aqui. Amanhã estaremos novamente aqui, já vocês vão descobrir quem participará. Tenho certeza que todos vocês que estão aqui se interessam pelo tema de hoje, vão se interessar pelo tema de amanhã também, porque é um tema paralelo aí, né? Um tema muito importante no cenário geopolítico internacional. Agradecer também ao camarada Bernardo, que está aqui na nossa parte técnica, e nos vemos amanhã, pessoal. Sigam aí as nossas redes sociais, todas estão na descrição, tanto no Twitter, Telegram. Sigam o Telegram do Leróis também, que imagino que deva estar aqui na descrição, ou o Bernardo vai colocar aqui na caixinha do vídeo, sempre ele coloca, porque também é os membros da Nova Resistência que fazem essa cobertura direto, em loco. O Leroy faz isso, ele faz essa curadoria de notícias e informações tão difícil de chegar aqui no Brasil. Então, eu recomendo, né? Eu sugiro que vocês também sigam ele nas redes sociais, sigam a Nova Resistência no YouTube, no Twitter, sigam também os canais dos nossos parceiros e considerem contribuir com a Nova Resistência, né? Porque aqui você estará contribuindo de fato que esse trabalho continue existindo. Não é fácil, como a gente sempre menciona, trazer um embaixador do grau do embaixador que nós trouxemos hoje para o nosso canal. Não é fácil. Tanto que não existe, ele não está presente em nenhum outro meio de comunicação brasileiro. E com certeza, qualquer um desses meios, CNN, Globo News, qualquer um deles, estariam muito felizes se ele de fato aceitasse um convite para prestar uma entrevista em televisão, em TV aberta. Mas ele está aqui no nosso canal, justamente pelo compromisso que o nosso trabalho tem com a verdade. Então, convido vocês a tanto se inscreverem, seguir e a contribuírem com a Nova Resistência. Então é isso, pessoal. Boa tarde a todos que nos acompanharam aqui durante essa uma hora, nessa terça-feira de manhã. E até amanhã, pessoal. Sigam aí as nossas redes para vocês daqui a pouco estarem informados de quem estará presente aqui amanhã. Obrigado, Leroy. Obrigado, Pompeu, Bernardo. Até mais.